Empoderamento é uma palavra extremamente importante e preciosa. E aí, quando a gente empodera com a saúde, esse é o maior ativo que a gente pode ter de empoderamento nas mãos.
Saúde, colega! Eu sou o Dr. Lorenzo Tomé e neste podcast você vai aprender e se inspirar para transformar a saúde.
Este podcast tem o apoio do Hub Mandic, um espaço do Grupo Mandic que promove a inovação e o empreendedorismo em saúde, integrando alunos, profissionais da saúde e health techs, criando oportunidades para que eles se destaquem no mercado. Saiba mais em hubmandic.com.br e siga @hubmandic no Instagram.
Amigos do Saúde Digital, preparem-se para conhecer um modelo de negócio super interessante que tem aproveitado as oportunidades de mercado para crescer. Eu estou falando da Doutor 123, estou recebendo aqui em São Paulo, no estúdio, Sandra Dias, simpática Sandra Dias, obrigado pela sua presença aqui, Sandra.
Eu que agradeço.
Muita história interessante para a gente contar desse modelo de negócio incrível. A Doutor 123, vou resumir aqui em poucas palavras, pessoal, começou com um marketplace de serviço de saúde, então o paciente entrava e ali tinha prestadores de serviço de saúde, a Doutor 123 ficava com um percentual dessa transação, depois eu evoluí para uma plataforma em que os prestadores de serviço começaram a usar essa plataforma e depois evoluiu para o sonho de todo marketplace, que é uma recorrência, uma assinatura dos clientes, né? Trazendo um modelo de recorrência para o negócio. Mercado Livre tem o nível 6, a Amazon tem o Amazon Prime e a Doutor 123 tem a assinatura dela e ela vai contar aqui. Sandra, seja bem-vinda, parabéns pelo negócio. Queria que você começasse com o seu background primeiro. Trabalhou na Netshoes, pegou essa transição do analógico para o digital. Seja bem-vinda.
Obrigada, bom dia, doutor. É uma honra. Estou super feliz, animada pra caramba para contar um pouquinho da história da empresa. Falando um pouquinho da Sandra, né? Eu sou formada pelo Mackenzie em administração de empresas, pós-graduada pela SPM em comunicação com o mercado. Fiz minha carreira durante quase 30 anos, a gente entrega idade assim, né? Na área de marketing, né? E tive sim essa transição. Eu brinco que eu pivotei a minha carreira em 2009, do modelo analógico para o digital. Em 2009, eu tive a oportunidade de começar a adentrar cada vez mais em modelos de projetos customizados, né? Em plataformas, e pude presenciar, que eu falo que aí que foi o bichinho que me mordeu, de startup, que foi a Netshoes, né? A Netshoes em 2010 era uma empresa já investida, faturava 300 milhões, mas ainda tinha uma alma muito forte de startup. E junto com esse crescimento dos 4 seguintes anos em que pude estar à frente da área de categorias esportivas, eu tive a felicidade, né, de entender um pouco como que é esse ambiente de empresas que revolucionam e que transformam o mercado. E dali para frente, não parei mais, né? Fui trabalhar no modelo de serviço de valor agregado, mas ainda assim criando a comercialização via digital, modelo digital. Depois fui aceleradora digital, numa empresa chamada Orgânica Exponencial. E hoje, quase 7 anos, estou à frente, nesse momento, do Doutor 123 como CEO.
CEO da Doutor 123.
Exatamente.
E antes da Netshoes? Fiquei curioso aqui. O que você fazia antes da Netshoes?
Jura mesmo que você quer que eu conte? Eu vou contar. Mas, assim, eu brinco porque, primeiro, vou contar uma curiosidade. Eu sou técnica em nutrição. Desde os meus 6 anos, eu tinha uma ideia muito grande de ser médica, pediatra.
Olha.
E aí, o primeiro passo para entrar na área de medicina foi fazer uma disciplina que tivesse, né, que se comunicasse com a medicina. E eu fui trabalhar e entendi que medicina, apesar de estar na área de nutrição, que medicina era um ambiente em que a gente se apega muito às pessoas. E eu falei, puxa, é incrível, mas pivotei ali para um modelo de marketing.
Virou marqueteira.
Virei marqueteira. E o meu primeiro trabalho na área de marketing, oficialmente, foi no Grupo Abril, numa das empresas do grupo, naquela época, que chamava Listel, de lista telefônica. Pronto!
Olha!
Curioso, né? Porque a gente fala em 97, 98, né? O Google estava chegando no Brasil. Eu fui uma das primeiras a poder trabalhar, em parceria, inclusive, com o Google, né? Fazendo os cursos de links patrocinados na sede. O Google era aqui na Faria Lima, tinha, sei lá, um grupo de 5, 6 pessoas. Enfim, então fui uma privilegiada, né, de conhecer tão rapidamente o modelo.
É de aproveitar essas oportunidades, né? Eu acho que um pouco da história da Doutor 123 é aproveitar essas oportunidades que a gente vai contar aqui. Lá em 2017, como é que começou a empresa? O que que a Doutor 123 fazia? Que dor ela resolvia? Nasceu onde? Conta um pouquinho dessa história.
O Doutor 123, ele nasceu de dois principais fundadores, né? Um fundador chamado Maurício Tradi, executivo, que abriu uma consultoria chamada Prática Pro, que entendeu a dor e o modelo de mercado. Então, primeira dor, né? Na época, antes da pandemia, a gente falava em 75% de pessoas sem plano de saúde, com uma demanda que realmente super complexa no SUS. E do outro lado, uma quantidade imensa de clínicas populares, mais de 300 mil clínicas populares existentes no país. E as pessoas com uma falta ou uma ausência, talvez, de cultura, de reconhecimento de que é necessário sim fazer a prevenção, e mesmo que você não tenha um plano de saúde, existem recursos acessíveis. Então, a ideia foi exatamente essa, de reunir todas essas clínicas, esses laboratórios populares e colocar isso de uma forma acessível na mão dos usuários, de forma estruturada, de forma, inclusive, a culturar essas pessoas a comprarem serviços
pela internet,
né? Utilizar, principalmente a parte de cultura de prevenção.
Sim, e aí, nessa época, né, já era difícil vender camisa lá na Netshoes, tênis, online, se você pegar o percentual das compras, né, antes da pandemia, você imagina comprar uma consulta com um médico ou um dentista via plataforma. E aí a Doutor 123 fazia isso.
Eu acho que é onde vem o segundo fundador, né, que foi o Marcelo Modesto, né, que é fundador da Vivatec, que é onde nós estamos incubados até hoje, e trouxe essa familiaridade com a tecnologia para que tornasse esse produto, sim, um produto muito desafiador no sentido da educação, né, do quanto que as pessoas estão acostumadas a comprar serviços pela internet, serviços digitais, mas com um modelo muito intuitivo, né, com uma experiência. Essa acho que foi sempre o principal ponto de sucesso do serviço. Então, nesse momento, a junção da ideia mais a tecnologia foi essencial, né, para que a gente começasse a tracionar e entender o modelo de mercado.
Perfeito. Essa palavra incubada aí, eu gosto dela, é bem modesta, hein? Porque a Vivatec, explicando para a nossa audiência, né, é uma empresa de software, uma empresa de produto, que desenvolve o produto digital da Doutor 123. Né? Entra o sócio, que era da Vivatec, então ele tem lá várias pessoas, vários funcionários, e ele separa ali um grupo para cuidar do produto, né, da tecnologia digital do Doutor 123. Então, basicamente, não sei se... Nunca ninguém gosta de ser chamado de software house, mas eu acho que é a palavra que mais identifica esse tipo de modelo de negócio, uma consultoria de tecnologia, né?
Eles acabam sendo de tudo um pouco, doutor.
É uma
empresa full service, né?
Full service em tecnologia. Que cria um produto.
Exatamente.
Que também todas as empresas que têm esse nicho, né, querem que ter um produto digital, porque digital é escalado, os serviços não são escaláveis, né?
Exatamente.
Então, a consultoria, a software house não é escalável, mas um produto... Sim, é escalável. Até o iFood nasceu dentro desse modelo,
sim,
né?
Sim.
E aí é bem legal, porque você fala incubado, mas uma empresa tem quantos mil assinantes hoje?
Hoje nós temos 400 mil titulares.
400 mil titulares.
Exato, todos com 3 beneficiários, né? Então, são mais de 1,5 milhão de usuários para a plataforma.
1,5 milhão de usuários na plataforma e está incubado, como você disse, mas é brincadeira. Aí, essa plataforma ela evolui toda a dor, né, de vender um produto, ou serviços, melhor dizendo, digital, super difícil naquela época, antes da pandemia. Tem muito pouco tempo, né, Sandra? Mas a gente já teve avanços muito rápidos, exato, né, que a pandemia acelerou isso. Aí vocês passam para a segunda etapa, que é criar mesmo um produto digital, a plataforma, ao invés de ser só o gateway de pagamento, onde o paciente entra, compra e você fica com uma taxa e repassa para o prestador, vocês começam a criar um produto digital mesmo, que nasceu lá dentro da consultoria, né?
Exato.
E aí, o que é esse produto digital?
Então, esse produto digital, ele tem, acho que um principal ponto, que é entender a jornada do paciente. Então, todo o modelo dessa criação, dessa assinatura, né, de benefício de um serviço de saúde, sempre foi pensada entendendo quais são os principais pontos de prevenção, diagnóstico e tratamento desse usuário. Então, além, né, dele poder utilizar e usufruir da rede credenciada com consultas e exames, utilizar uma rede de tratamento, né, então nutricionistas, fisioterapeutas, etc. Enfim, uma gama super grande, são mais de 70 especialidades, mas também a parte de orientação, teleorientação por enfermagem, né, que não tinha telemedicina ainda, né, mas a gente já entendia a necessidade, a importância desse serviço, desconto em farmácia, seguro de vida, então, enfim, alguns serviços que começavam a complementar essa lógica de jornada de saúde.
E aí, vocês também, junto com esse... quando eu falei da história, é super interessante, pessoal, vocês veem que eles estão sempre à frente ali do mercado, né? Então, cria um produto, um marketplace em 2017, aí eles percebem que pode agregar valor para os usuários, tanto os prestadores quanto o público, né? O cliente. Aí cria uma plataforma para trazer essa pessoa para dentro do aquário da plataforma.
Exato.
E aí vocês também mudam o modelo de distribuição, né?
Exato.
E aí vale a pena falar aqui para o nosso público que o modelo B2C, né, que é quando você vende direto para o consumidor final, é um modelo muito difícil, é muito caro, né? O custo de aquisição do cliente, o famoso CAC, é caro. Boa parte do que você ganha, ou várias empresas deixam mundos e fundos no Facebook e no Google.
Viram sócios.
Um sócio de 30% a 40%, né? Então, é um modelo muito difícil distribuir no B2C, porque você tem que fazer muita propaganda, senão você não vende.
Exatamente.
E aí, vocês entraram num modelo de distribuição diferente.
Exato, acho que a gente fala em pivotagem, né? Então, acho que a gente considera esse primeiro formato de distribuição uma pivotada para o modelo B2B. E cerca de 40% a 60% de empresas não conseguem dar um plano de saúde. Pequenas e médias, mas grandes empresas também, né? De determinados segmentos, quando a gente fala varejo, construção civil, telemarketing, né? Mão de obra terceirizada, são todas empresas que têm um turnover muito alto e que tem uma dificuldade ali pelas margens e etc, de fornecer um plano de saúde pelos altos custos. Então, em 2018, né, a gente começou junto com a VR a trazer um produto de assinatura distribuído junto com a parte de PAT, né, de alimentação, serviços que complementassem essa parte de benefício de saúde para esses funcionários, para essas empresas.
Então, agora vocês passam, ao invés de só fazer propaganda lá no Facebook, no YouTube, no Google, aí vocês começam a falar assim, ô VR, você tem aí uma base gigantesca de clientes.
De empresas. Isso.
Vamos agregar um valor pro seu produto, VR?
É isso mesmo.
Qual que é esse produto? A Doutor 123, que quando você paga essa mensalidade aqui, o seu cliente ou o seu parceiro, ele vai ter acesso a um marketplace de consultas e serviços de saúde a preços acessíveis.
É isso.
E assim foi feito.
E, lógico, junto com a VR, a gente abriu outros modelos de distribuição. Então, eu brinco que a gente...
Quem mais de grande empresa, assim, que tem?
De grande empresa, no modelo B2B, é uma novidade agora, né? Que a gente começa, mais recentemente, a trazer de novo para o mercado. A gente trouxe, antes de abrir mais o B2B, o B2B2C, que é um modelo de assinatura para grandes empresas que têm uma quantidade imensa de milhões de usuários, a trazer um benefício de assinatura, um serviço que hoje cabe em qualquer situação, né? Saúde é uma prioridade, sempre foi, mas cada vez mais tem se tornado uma relevância muito grande. Então, existe um modelo de distribuição hoje através de B2B2C. Então, B2B e B2B2C como grandes canais de distribuições atualmente.
Dá um exemplo aí de empresa e como é que funciona.
Vou dar um exemplo do Sem Parar, que hoje é um dos nossos maiores parceiros, né, de distribuição, onde eles distribuem a tag, né, veicular, e junto distribuem também o produto de Doutor 123. Então, tanto para clientes de empresas que querem, de alguma forma, fornecer algum tipo de assinatura de saúde para os seus funcionários.
Exemplificando, se eu comprar só a tag lá do Sem Parar, é R$20. Mas isso. Se você pagar mais R$2 por mês, você vem com Sem Parar e Doutor 123, onde você tem acesso ao marketplace com X mil prestadores de serviço.
Telemedicina, pronto atendimento virtual, farmácia, e enfim, uma série de outros serviços que são extremamente relevantes ali para esses usuários.
Perfeito. E aí, a Doutor 123, ela monetiza nessa taxa de assinatura. O Sem Parar, além de agregar um valor para a assinatura dele, que começa a virar uma commodity, né? Porque tem vários concorrentes.
Então, exato, ele cria uma proposta de valor diferente,
ele,
né?
Cria uma proposta de valor para os assinantes da tag. Deve ter um percentual sobre a venda também. Então, ele maximiza a receita ao vender o Doutor 123.
Fideliza também, né?
Fideliza, porque o setor de saúde é um dos benefícios que mais fideliza.
Exato.
E a Doutor 123 também ganha lá na ponta do marketplace um take rate sobre a transação, ou não?
Não.
Aí não mais.
Não mais. O modelo de assinatura, né, ele não se sobrepõe à taxa de intermediação. Então, nesse caso, não.
Então, quando ele vem via assinatura, o assinante vai ter acesso aos serviços que estão disponíveis no marketplace e a transação é direta com o prestador. Não,
exatamente.
Não tem uma taxa.
Não tem uma taxa.
Já conhece a SD Conecta? Somos a maior plataforma de comunidades médicas do Brasil. Baixe o app na sua loja de aplicativos e escolha suas comunidades para acompanhar e participar dos debates de casos clínicos com médicos referência em suas áreas. SD Conecta, comunidades que salvam vidas. Cadastro exclusivo para médicos com comprovação de CRM.
Vocês têm uma nova etapa também em melhorar a jornada do prestador e a jornada do usuário, do cliente, através da tecnologia, que é o prontuário. Conta um pouquinho pra gente.
Não, com certeza. E aí, seguindo essa relação de jornada, o Doutor 123 traz 2022, no comecinho de 2022, faz uma primeira aquisição, que era uma empresa chamada Pilar Saúde, né? E traz os executivos, inclusive como sócios, e meus pares executivos da empresa, a Débora Ferrari e o Lucas Henriques, com uma parte extremamente relevante, que é a parte onde a gente dá o prontuário na mão do usuário. O que significa isso? Né? Dentro da plataforma, quando ele realiza qualquer consulta com o Doutor 123, então todo o processo de diagnóstico, tratamento, o histórico de exames vai para a mão desse usuário junto ao aplicativo. E esses dados, eles podem ser compartilhados numa próxima consulta, né? Se for...
O paciente quiser.
Se o paciente, exato, tiver esse processo de liberação pelo usuário. E quando ele transfere essas informações para a próxima consulta, ele traz também ali um pool de informações extremamente relevantes sobre o histórico de saúde dele. Então,
perfeito.
Se ele tem uma relação ali de quantidade de alergias, ou se ele sofreu algum tipo de cirurgia, enfim. Então, o médico fica muito mais capacitado, né?
Perfeito.
E muito mais empoderado.
Acesso rápido,
exato,
e fácil.
Para tanto o diagnóstico, quanto a melhoria do tratamento.
Informação. Então, a Doutor 123 adquire uma empresa de tecnologia, que é um prontuário do paciente, né? Muitas pessoas estão mirando esse mercado, estão indo para esse mercado, só que é muito difícil fazer o paciente baixar mais um aplicativo e fazer o paciente imputar os dados, porque não tem interoperabilidade ainda, né? O tão sonhado Open Health não chega, demora, mas com vocês eu vejo uma interface muito adequada para o cliente, porque o cara tá, ele é assinante da Doutor 123. Então, ele baixa o aplicativo e ele começa a registrar os dados dele, o paciente. Quando ele vai na rede credenciada da Doutor 123, ele já compartilha esse pacote de dados, se ele quiser.
Exato.
E o médico que é credenciado devolve esse dado para o paciente, porque está tudo junto.
Exato.
E aí você começa a fazer o que eu mais acredito, que é a adesão bottom-up. Você começa a oferecer uma proposta de valor para o usuário, que é o paciente, dele querer pedir e fazer questão de carregar os dados dele.
Exato.
E isso é legal demais, isso é genial, porque não é só você empurra aqui... Quando os serviços são desconectados, né? Várias startups tentam atacar essa dor. Ah, mas tá desconectado, para que que eu... eu vou baixar aqui, mas um dia eu vou no hospital X, eu vou no hospital Y. Agora, quando tá na jornada do paciente... E aí eu acho que foi muito sinérgico, né, esse M&A que vocês fizeram. Faz todo sentido, porque o paciente começa a ver valor. É isso mesmo que vocês têm notado? O paciente começa a levantar a mão e falar, eu quero os meus dados?
Eu acho que mais do que isso, né? A gente traz o empoderamento da saúde desse usuário na mão, cuidado da saúde na mão desse usuário. E tem um ponto importante, que é, a gente tem sim iOS e Android, mas a gente entende completamente o mercado e a necessidade de ter um site responsivo, né? Tanto para desktop quanto para mobile, né? Então, a gente também tem a versão browser totalmente responsivo.
Mas vocês têm o app na loja iOS, Android e o site é responsivo.
Exatamente, exatamente. A gente não obriga ninguém... A democratização do acesso, ele passa por todas essas frentes.
Mas aí o modelo de negócio não para por aí. Tem mais uma outra camada.
Exato.
No momento que vocês têm os usuários na plataforma, no seu aquário ali, você pode pescar nesse aquário. Então, o que, que eu estou chamando de aquário? Você tem os pacientes usando a plataforma e você tem os prestadores usando a plataforma. E aí você tem uma base de dados rica, que gera valor para outro segmento de clientes. Qual que é esse segmento? Explica aí pra gente.
Eu acho que tem um ponto extremamente relevante que, dentre as avenidas de crescimento, né, que são vistas de uma forma muito clara na empresa, um dos principais pontos são os dados. Então, quando a gente fala em gestão de saúde populacional, seja para uma empresa, né, uma grande empresa que quer entender como que está a qualidade de saúde desses funcionários, entender, eventualmente, qual que é a propensão que ela tem de afastamentos por doenças crônicas, por burnout, até porque, fazendo um parênteses aqui, doutor, tem um ponto que é bem importante, né? Além da gente crescer para esse processo de jornada, o Doutor 123 foi recrescendo na jornada estruturada em três principais pilares: saúde física, mental e social. Então, todos os serviços que a gente abarca são frente a esses pontos e pensando principalmente no modelo B2B. Então, a empresa, ela sim vai se preocupar com a prevenção, com diagnóstico, com tratamento, mas também com equilíbrio mental. Então, a gente tem telepsicologia, tem a parte de educação, a parte física, né? Então, tem atividade física. E tudo isso fica armazenado como dados dentro da plataforma. Então, estou dando um exemplo aqui da gestão populacional de empresas, mas pode ser para uma prefeitura. Então, vamos supor que a prefeitura quer fazer uma anamnese, entender para fazer uma cooperativa ali de operação de catarata. Então, ela consegue, através da anamnese, né, entender quantos médicos, quanto de infraestrutura. Então, esse é um outro exemplo de atuação. E para a indústria farmacêutica. A indústria farmacêutica, onde ela também consegue entender todo esse modelo de jornada de saúde, onde a gente consegue, de forma anonimizada e estatística, passar a parte de consulta, a parte de anamnese e diagnóstico, e depois toda a relação de tratamento, exames que foram passados, para então, estatisticamente, de forma preditiva, entender quais são os próximos passos de determinados estudos.
Perfeito, perfeito. Então, eu vejo a doutora 123 desbravando o setor de saúde de uma maneira muito inteligente, né? Começou lá com uma plataforma, marketplace, vou construir a minha plataforma, que eu chamei aqui de aquário, vou distribuir B2B, que é o CAC tende a ser menor, eu ganho mais volume, faço parceria com grandes empresas, levando valor para essas grandes empresas, aumentando receita, diferenciando o produto delas, gero receita para os prestadores, gero valor para o paciente que me paga uma assinatura, e agora começo a gerar valor também para grandes empresas, em que através dos dados que estão lá dentro desse aquário. Isso é sensacional, esse modelo, essa trilha que vocês têm feito. Existe a teoria e existe a prática, né? E aí eu acho que eu queria falar um pouquinho da prática, porque a execução é muito difícil. Vocês têm vários riscos que você pode correr. Por exemplo, a perda do foco. Como que você direciona, por exemplo, o seu time de vendas, o seu time comercial? Você tem que falar com os prestadores, porque você não pode deixar o seu marketplace ali sem bons prestadores. Então, você tem que credenciar clínicas. Isso Sim. dá um baita trabalho. Você precisa ir atrás de empresas para vender o seu produto B2B, você tem que ir atrás dos seus parceiros. Conta como é que você direciona as 8 horas diárias do seu time de marketing e de vendas.
A gente tem uma área de credenciamento de rede bastante estruturada. No início, a gente desbravou o mercado indo in loco, conversando com todos esses prestadores, mas o modelo de negócios e o reconhecimento, né, do Doutor 123, ele também ampliou bastante. Então, a gente tanto recebe leads de prestadores organicamente, quanto mesmo na busca ativa de doutor, a gente consegue fazer hoje tudo remoto, também usando tecnologia.
Perfeito.
Do outro lado, a parte de comercialização, doutor, eu acho que tem um ponto extremamente importante, que é mirar o B2B. Usando aqui uma expressão tecnológica, né? Antes da pandemia, a gente percebia as empresas muito binárias. Ou eu dou plano de saúde ou não dou nada. Depois da virada da pandemia, a própria telemedicina ajudou demais a impulsionar o reconhecimento dessas alternativas a plano de saúde. O mercado, a gente percebe que as empresas, os gestores, os diretores de RH, têm uma percepção muito diferente dessas alternativas. Então, eles começaram a entender, sim, que faz a diferença, que ajuda na produtividade, que ajuda a solucionar o problema daquele, né, funcionário que ficaria doente, poderia faltar ou ficar afastado. E os funcionários, por sua vez, também reconhecem e pedem, e reconhecem também que aquilo fideliza e assim por diante. Então, respondendo comercialmente, né, a bola da vez é realmente o B2B.
O B2B.
Exato.
Tem um time de vendas ali que faz um outbound para...
Exato. Né? Então, hoje, o nosso foco total, pequenas e médias empresas, mas tem muitas grandes empresas que também hoje estão aptas a fazer um modelo de fornecimento de benefício de saúde para os funcionários.
Perfeito. O outbound é a busca ativa, né, de clientes. Tem um inbound, talvez um inbound funcione muito bem para a sua rede.
Exato.
Credenciada, né? Porque você cuida do seu jardim ali para as borboletas virem. Então você faz conteúdo, se mostra.
Inbound para o B2B, ele também existe.
Uhum.
Hoje a gente equilibra um pouco essas duas frentes, mas de uma forma mais intensa com outbound.
Com outbound para trazer o cliente B2B, que é para você vender assinaturas no atacado. Ao invés de vender no varejo, ali no Google, no Facebook,
Exato.
Você vende no atacado.
É isso.
Perfeito. E quais são as suas, hoje, assim, quando você olha para o seu negócio, qual que é a maior dificuldade que você tem hoje, assim?
Puxa, acho que eu vejo duas principais dificuldades, né? Uma, a questão da própria cultura de utilização. Quando você colocou ali, né, que é difícil você fazer com que todo esse processo de dados, né, interoperabilidade, a história desse modelo parar de pé, né? Então, eu acho que a primeira grande dor e a primeira grande oportunidade que a gente tem é de aculturar as pessoas que sim, existe um modelo alternativo, né? As pessoas não precisam só ou ter plano de saúde ou o SUS, né? Que normalmente tem filas muito grandes ali de espera, enfim. E fazer com que essas pessoas utilizem, cuidem, né? Se façam seus preventivos, suas consultas, seus exames, seus tratamentos. Então, tendo isso, a parte do dado vem automática, né? Por conta do processo como um todo.
Eu diria, podemos chamar isso de engajamento dos seus clientes ativos para evitar churn, porque se ele não usar, você vai ter churn. Churn, é aquela pessoa que deixa de fazer assinatura, né? Cancela a assinatura.
Exato.
A gente pode chamar isso de engajamento?
Podemos, mas eu entendo até, doutor, que não é um problema específico, né, da base ativa do doutor, é um problema do mercado, né?
Sim, com certeza. Não, é um desafio.
É um desafio.
É um desafio de todo aquele que tem uma assinatura ou precisa de membros ativos ou clientes ativos, né?
Exato. Eu acho que as campanhas sazonais, né, de saúde, como Outubro Rosa, Novembro Azul e tantos outros modelos, ajudam demais, mas ainda tem muito a ser feito. O que eu acho que é importante dizer, né? O Doutor 123, ele permite não só que esse usuário tenha as informações que são captadas durante as consultas e os exames realizados pela plataforma, mas também ele pode, eventualmente, trazer todos os seus históricos, seja do modelo privado ou no modelo público, para dentro do aplicativo. Enquanto não se regulamenta o Open Health. Abrindo o Open Health, a arquitetura que hoje o doutor possui tecnologicamente, vai estar totalmente apto a fazer com que esses dados transacionem livremente, que possam ser compartilhados sempre que o usuário permitir em suas novas consultas.
Ô Sandra, com certeza o desafio de engajamento em um produto digital, ele é para todos.
Para todos.
Lá na SD Conecta, nosso hub de comunidades, é o principal desafio. É como fazer o médico voltar, postar, comentar, e a gente tem as nossas estratégias para isso. Vocês também têm como um pilar engajar o seu assinante para que, por exemplo, quando você fala para ele trazer o dado do SUS, você precisa ensinar ele que tem essa funcionalidade, você precisa ensinar ele a upar, né, fazer o upload.
Exato.
Então, tudo isso tem comunicação, tem marketing.
É o nosso DNA. Né? Então, tudo que a gente faz, desde a implantação da prestação de serviços na empresa, junto dos gestores ou, eventualmente, dos parceiros na comercialização, é com uma cultura, com uma régua de comunicação em todos os meios. E, principalmente, né, utilizando, no caso, o aplicativo, você consegue dar, inclusive, as notas, né, e os gatilhos. Então, eventualmente, a pessoa fez a consulta, faz um ano que você não faz a consulta, tá na época de fazer seu preventivo. Então, a gente tem uma condição muito natural ali também de fazer com que esse tracionamento aconteça de uma forma uniforme, vamos dizer assim.
Eu tô bem encantado com o modelo de negócio de vocês. E eu achei bem legal porque tem os planos de saúde. E quando você olha aí a base da pirâmide, né? As pessoas que não têm condição ou não compraram um plano de saúde, a gente tem uma massa de... Qual que é esse mercado ativo aí? Me recorda aí. Quantos milhões de pessoas no Brasil que não têm plano de saúde?
Então,
você tem esse número?
Depois da pandemia, né? A gente vê alguns números chegando a quase 80% de pessoas sem plano de saúde. Né? Muita empresa demitiu, né? A evasão dos planos de saúde continua crescendo cada vez mais. Então, dentro desse modelo dos 80%, a gente fala em quase 100 milhões de pessoas da classe C e D+, né, que são pessoas aptas a terem uma assinatura de saúde.
E vocês se posicionam também diferentemente do cartão de desconto.
Exato.
Né? Porque o cartão de desconto, ele também mira nesse nicho, nesse público. Mas eu entendo que vocês se posicionam um pouco diferente do cartão de desconto. Qual que é a diferença de vocês para o cartão de desconto?
Acho que primeiro uma proposta de valor genuína à saúde. Né? Muitas vezes o cartão de desconto, ele também acaba abarcando outros benefícios que não são exclusivos à saúde. O segundo ponto que eu acho que é super importante é a relação da jornada e fazer com que tudo isso seja integrado esse processo de acesso via uma plataforma de saúde. Então, a comunicação e a relação, a democratização através desse modelo de tecnologia. E eu acho que, por último, a democratização também no modelo de pagamento. Então, eu não preciso de um cartão exclusivo para pagamento. A gente aceita qualquer tipo de cartão, né? E hoje o Pix também, enfim. Então, essa lógica nos diferencia e nos afasta muito desse contexto de cartão de desconto.
Atualmente, a gente vê um desequilíbrio no setor de saúde entre fonte pagadora, que é a medicina suplementar, e a principal fonte prestadora, que são os hospitais. Então, o prazo de pagamento mais do que 90 dias, muita glosa, os hospitais não conseguindo receber, né? Então,
sim,
existe um clima tenso. A gente está gravando aqui em outubro de 2023. Daqui 5 anos, esse panorama pode ter mudado. Se você estiver escutando isso em 2030, talvez tenha mudado.
Muito.
Mas eu
com
acho
certeza
que
vai ter mudado, doutor. Eu não tenho a menor dúvida.
Eu não sei. Até vão registrar esse momento. Vivemos um clima tenso em outubro de 2023 entre fontes pagadoras, medicina suplementar, plano de saúde e os prestadores de serviço, que são os hospitais, que não recebem inadimplência, contas que não são pagas, e esse clima está tenso. Quando eu olho para o seu modelo de negócio e vejo esses hospitais, que a principal fonte dele são as operadoras, né? Há uma interdependência aí, talvez até muito agressiva, desses dois players, né? Quando eu vejo seu modelo de negócio, eu vejo que o hospital pode também ter um canal de distribuição para esse out of pocket. E aí, vocês já estão mirando nesse público aí?
Eu vou te colocar da seguinte forma, doutor. Eu vejo uma tendência muito grande de um modelo híbrido, onde os hospitais, eles acabam abarcando junto com o modelo assistencial, como o doutor 123, para justamente oferecer essa parte da emergência, né, das cirurgias e assim por diante. Então, esse casamento, ele é um casamento natural. Inclusive, eu diria até com as próprias operadoras de saúde, né? Tá aí um modelo que eu acho que é importante. Vi sua entrevista com o Dr. Marco da Consulta do Bem, que pivotou para o Cuidar-me, né? E que hoje foi adquirido pelo Dr. Consulta.
Sim.
Então, esse modelo hospitalar, né, do Cuidar-me com o modelo ambulatorial do Dr. Consulta, na minha opinião, é uma das principais tendências.
E aí, a Dr. 123, ele tem uma vantagem ou desvantagem, não é isso, né? Ele tem um posicionamento muito interessante, porque ele tem um capex muito baixo, porque tudo se passa em uma camada digital, né? Porque você tem o seu aquário, você tem os peixes ali do seu aquário, que são os clientes, os usuários, e os prestadores podem oferecer serviço nesse aquário, diferente do Dr. Consulta, que é uma rede física, diferente de outros players, que eles partem do físico. E aí, cada um vai ter o seu modelo, e podem conviver perfeitamente, mas que é muito interessante, porque o seu capex é muito baixo. Você está numa camada digital. E isso é uma oportunidade de você trazer esses players, hospitais, planos de saúde, para operar, porque você consegue, como eu gosto sempre de dizer, retirar atritos, melhorar processos, que até a boa tecnologia faz isso.
Exatamente.
Não é isso?
É exatamente isso. A gente tem uma capacidade de escalar muito grande, com um capex realmente extremamente otimizado. E quando a gente olha para o mercado físico, essa capacidade, ela não é tão simples assim.
E aí, quando a gente também avalia essa camada de digital, eu queria entender um pouco assim dos próximos anos. Onde vocês querem estar? Onde vocês querem chegar? O que está no roadmap de vocês?
Tem, acho que a parte de tecnologia, ela é um roadmap constante, né? Então, hoje, a Débora Ferrari, com a frente de tecnologia, está sempre estudando não só a melhor usabilidade, mas os principais serviços que a gente pode acoplar na ferramenta. Então, aprimoramento é necessário. 2, eu acho que a gente tem uma oportunidade enorme no mercado de se posicionar com uma relação de dados e inteligência artificial, né? Então, a mira, acho que o grande business dos próximos 2 anos, no máximo, vai ser relacionado a esse tema. E, obviamente, eu acho que, falando mercadologicamente, o B2B. Eu acho que ele é a bola da vez e que vai ajudar a tracionar todos esses demais processos, principalmente a questão de usabilidade. A gente sabe que, operando com empresas, o nível de engajamento dos funcionários via gestores de RH e tudo mais, eles são sempre maiores. né? Então, a roda girar para que tenha usabilidade, dados, inteligência artificial, vai acabar sendo mais uniforme e mais constante dessa forma.
Sensacional. Parabéns, parabéns, doutor 123. Excelente modelo de negócio. Vejo vocês construindo um caminho aí muito interessante, com todas as dificuldades na execução, na prática. O campo de batalha não deve ser fácil, não é fácil para quem empreende. Mas está muito bem desenhado, né? E o posicionamento de vocês é um posicionamento que amarra essas pontas numa economia que está cada vez mais digital. Queria que você encerrasse com uma mensagem sua, assim, de uma profissional de marketing que está vivendo saúde. O que você tem para falar para os nossos ouvintes aqui, para a nossa audiência? Você que está te assistindo no YouTube, temos um canal no YouTube, ou está te escutando nas plataformas de podcast?
Bem, primeiro um prazer enorme estar aqui com o Dr. Lorenzo. Sou fã demais. Muito obrigada. Acho que a principal mensagem que eu gostaria de passar para as pessoas é que cada vez mais a gente é empoderado em alguma frente. Empoderamento é uma palavra extremamente importante e preciosa. E aí, quando a gente empodera com a saúde, esse é o maior ativo que a gente pode ter de empoderamento nas mãos. Se eu puder passar uma mensagem, né, entender que eu não tenho um plano de saúde, mas eu posso sim contar com alternativas, e eu acho que essas pessoas devem, né, cada vez mais buscar essas alternativas e esses modelos de negócio. Então, é isso, e contem, por favor, com o Doutor 123, a gente está de portas abertas para conversar, para criar, inclusive, né, uma prestação de serviços que seja adequado à necessidade da sua empresa, à necessidade da sua prateleira como prestador de serviços, e é isso.
Eu acho que vão ter parceiros te procurando aí. Pode chamar você no LinkedIn, qual
que
é o melhor canal?
O LinkedIn, com certeza, é um dos principais canais, e depois eu posso deixar, se for permitido, algum outro canal de atendimento e meu e-mail, enfim.
Eu acho que o LinkedIn costuma funcionar bem.
Sim.
O nosso público aqui é bem digital, então te aciona ali pelo LinkedIn.
Perfeito.
E tomara que gere negócios. O Saúde Digital quer transformar a saúde brasileira, e sempre é bom conectar pontos, né? Isso já aconteceu, acontece sempre. Espero que, como o seu modelo é um modelo de ecossistema, que o Saúde Digital Podcast possa ajudar a gerar negócio para você.
Muito obrigado, doutor.
Obrigado, pessoal. Quero o seu feedback. Conta aqui para mim o que achou. Quem você gostaria de ver aqui, de ouvir no nosso podcast? O seu feedback é importantíssimo para a gente lapidar, melhorar, trazer pessoas interessantes como a Sandra, o Doutor 123. Então, manda para a gente seu recadinho. Eu também estou no LinkedIn, também estou no @LorenzoTomé. Você pode nos ajudar também seguindo lá o canal do YouTube. Você pode ajudar dando estrelinhas no seu agregador de podcast ou no Spotify. Quando você avalia a gente, isso ajuda muito, porque os algoritmos começam a trabalhar a nosso favor. Você pode compartilhar nos seus grupos de WhatsApp. Então, se você gosta do nosso conteúdo, reserva aí 30 segundos para ajudar a gente a seguindo, compartilhando, dando like, dando estrelinhas. Aí o podcast fica cada vez mais conhecido. Obrigado e até a semana que vem.
Produção ST Conecta.